Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se ameaçado. Pedro Mexia declara-se patriótico e João Miguel Tavares confessa-se clown. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se soube que o presidente norte-americano está infectado, depois de ter estado naquele que já foi descrito como o pior debate presidencial de sempre, daqui a pouco falaremos, entre outros temas, de Trump e de uma querela no interior do governo de António Costa, mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da bugiganga. Que bugiganga é que traz aí para nos impingir, Ricardo Araújo Pereira?
Não é para vos impingir, é uma... Vou impingir-vos uma história sobre bugigangas. São umas bugigangas que há nas Forças Armadas.
Que voam?
Voam, quer na Força Aérea, quer na Marinha. Não, voam com boa vontade, se tudo correr bem, voam. Eu não sei, eu venho colocar esta história à vossa consideração. Sim. Porque eu fui dado como inapto para o Serviço Militar, o que significa que o Ministério da Justiça também toma decisões sensatas.
Ou da Justiça ou da Defesa?
Desculpem, da Defesa também toma.
Mas a Justiça também se calhar toma.
Atenção, eu também fui diretamente para a Reserva Territorial, mas não como inapto. Eu nem sequer lá cheguei. Tu estiveste nu na fila? Nu na fila?
Eu estive nu na fila.
Também estiveste nu?
Tiveste mesmo
nu ou em cuecas?
Penso que sim. Eu
tive... É difícil...
Como assim? Não
é
te lembras se tiveste nu ou em cuecas?
Já foi há tanto tempo.
É difícil valorizar o Ministério da Defesa porque o Ricardo ficou apto, inapto e eu fiquei apto. Portanto, é um ministério...
Então é o único
que critérios...
tu foste apto.
Eu sou inapto.
Olharam para mim e disseram, queremos esta pessoa defender a pátria.
Espera aí, mas aqui o momento mais importante não é esse.
Dois inaptos, um reserva territorial.
Eu,
um reserva,
eu não fui sequer para a fila.
Todos reserva,
mas eu quero assinalar como o momento mais importante deste momento, e provavelmente vai ser todo o programa, é que o moderador acabou de admitir que, se não se lembra, se esteve numa fila, quando devia ter pai 18 ou 19, 20 anos, todo nu ou em cueca.
Nós estávamos nu, já.
Como é que era a tua geração? Normal na juventude dele.
Não é?
É isso.
Esta malta dos anos 60.
É, pá, é incrível,
mais um dia.
Pá.
É terça-feira. Mais um dia todo nu.
Mais um dia
com várias pessoas
todo
nu.
Lembro-me que foi em Setúbal.
Exato. Tem uma vaga ideia.
Não sei bem porquê. Mas pronto.
Estava todo
era para falar de drones, não era? Não era para falar de nudez e do serviço militar obrigatório.
Talvez seja da minha inaptidão para o serviço militar, mas eu confesso-me inapto para compreender esta notícia, porque apareceu uma notícia no Diário de Notícias que diz que a Força Aérea, não sei se lembram da Força Aérea ter comprado uns drones e que até houve uma exibição de lançamento do drone que parecia os desenhos animados do Bip Bip, não é? Em que o coiote está a tentar arranjar ali uma coisa e ela
mergulhou dentro
mergulhou
da água
direta, afocinhou, o drone afocinhou na água e...
Assim não meio que o material se estraga.
Sim, mas a seguir eles depois lançaram o drone. O que é que acontece? A Força Aérea diz que só estão operacionais 4 dos 12 drones que foram comprados. Depois destes drones, que são os drones Ogassa VTOL, como sabem, chamam-se VTOL porque é Vertical Takeoff and Landing, portanto aterram e levantam voo na vertical, o que é
como
muito
todos
bom,
os drones.
Não, sempre não precisam de, não é,
de pista.
Esses, nenhum foi ainda validado pela FAP. FAP é a Força Aérea Portuguesa, devido a constrangimentos de ordem técnica. E depois, a Marinha, portanto, estes não funcionam muito bem, não é? Só 4 é que estão operacionais, a Força Aérea comprou. O que é que a Marinha faz? Ah, é? Então espera aí que eu já te digo. Comprou também um destes VTOL num processo de aquisição que começou há um ano e já atingiu os 858 mil euros, quase 3 vezes mais que o preço pago pela FAP. Portanto, eles forçaram pela Força Aérea.
Que a Força Aérea não achou uma boa compra, a Marinha foi lá e cobriu a parada.
Cobriu pagando 3 vezes mais. E depois, ainda por cima, há mais 2 ou 3 coisas um bocadinho estranhas, já para não falar no ajuste direto, não é? No costumeiro ajuste direto. O que acontece é que há aqui, diz a jornalista, e realmente tem razão, que é uma sequência, a sequência das compras é intrigante, porque foi fracionada. Eles primeiro compraram os comandos, sem nada para comandar. Primeiro, realmente, comprar o drone sem nada que comandasse o drone também não fazia também efeito. Não, mas eles compraram primeiro o comando. Temos o comando, agora falta o bicho. E depois, foram encomendados estudos de viabilidade e compatibilidade técnica depois de comprar o equipamento. Primeiro comprar o equipamento e depois ver se aquilo funciona e é compatível tecnicamente. Eu, uma vez, não sei se vocês se lembram de uma série chamada Silicon Valley. Era uma série muito engraçada, uma sátira sobre, lá está, como o próprio nome indica, sobre Silicon Valley. Não foi assim há tanto tempo, sobre aquele mundo da tecnologia de Silicon Valley. E há uma cena muito engraçada em que eles estão muito entusiasmados porque estão a comunicar à distância, cada um no seu escritório, vão comunicar por holograma. Só que o holograma não há meio de funcionar. E então eles dizem, bom, que se lixe o holograma, vamos então comunicar através de Skype. Só que a net não tem boa qualidade e também não funciona. Eles dizem, bom, liga-me pelo telemóvel. Só que a rede é má e até eles acabam por falar num telefone fixo. E eu não sei se não era a melhor ideia, os drones e tal, se pôr lá um tipo a ver a floresta, olha, acho que está fumo ali. Talvez fosse mais eficaz.
E cria emprego.
Mas também admitirás que há um meio termo entre drones que não funcionam
e
digamos, a estratégia cavernícola do século XIX. Portanto, sim, a solução é drones que funcionam.
Drones que funcionam. O Ricardo é sempre para voltar ao passado.
Eu também sou a favor de drones que funcionam. Ah, mas uma vez que não funcionaram para a Força Aérea e agora não funcionam para a Marinha...
É que tu tens um lado Amish, pá.
Eu não sei se não era a altura de admitir a derrota.
Tu queres que aparece neste chapéu preto.
Com os caracolinhos.
Quais são as suas exigências para comprar um drone, Pedro Mexia?
Eu sempre que vou comprar um drone, as coisas que eu peço a um drone são, aparentemente, duas características que alguns destes drones não cumpriam, que é descolar e aterrar. Aparentemente, eram alguns dos problemas. E lembra aquela anedota que se contava sobre a Marinha Brasileira, que tinha dois submarinos, um subia e outro descia, não é? Não há problema nenhum em ter drones. Os drones têm um bom uso para vários efeitos e certamente para a defesa,
favor,
também.
Alguém exalte, por favor, esta frase. Sempre que vou comprar um drone, Pedro Mexia a dizer, sempre que vou comprar um drone.
Tu perguntaste-me quando vai comprar um drone, sempre que vai comprar um drone.
Mas nunca recebeste nenhum drone? Eu já tive que receber vários drones, por causa dos miúdos estão sempre a receber drones no Natal e
que
tal.
Que potencial de indignação é que encontra nesta história, João Miguel Tavares?
Encontra algum, como é meu timbre. Eu para já...
Esta é a pergunta, sempre que eu não sei o que é que é de perguntar.
Não, mas é isto. Mas está muito bem perguntar.
Deixa-me só para contextualizar a tua resposta, ler só aqui um bocadinho da notícia que eu não li. Chegou a ser quase confrangedor assistir à participação do novo drone, um dos convencionais que levanta em pista da Força Aérea Portuguesa neste exercício, que testava a nova estratégia de vigilância. O aparelho, com base na Lausanne, esteve no ar apenas 20 minutos e o único vídeo que transmitiu era uma imagem parada e nuvens. Epá!
Sim.
Um ser humano lá... Olha, fuma ali. Superior, continua a ser
muito
superior.
Boas,
agora, é assim, isso eu não compreendo. Porque, por exemplo, a solução está aqui, está neste canal. Porque hoje em dia não há programa da SIC, nem telenovela, em que a gente não esteja lá a ver um bestial drone.
Jogo de bola.
E são bestiais drone que funcionam todos. E eu acho que é só perguntar como é que se faz. Eu adoro sempre. Eu ainda por cima adoro ver, porque funciona sempre. É aquela... Qualquer coisa. Mesmo que a telenovela possa não ter muito interesse, e são todas interessantes, mas por acaso...
O Bird's Eye é sempre fascinante.
É sempre fascinante. Ficas ali, olha que bonito.
Bird's Eye? God's Eye.
God's Eye.
É lindo, é lindo.
Quem não acredita em God é bird.
Agora, deixa-me só dizer, embora tu estejas com aquele arte, quem está a desviar a cara de mim para se dirigir ao teleponto, como quem diz, cala-te porque já vou passar ao próximo tema, mas eu, apesar de tudo, quero recordar, a propósito disto, que... A Operação Zeus, também já agora para falar de deuses, esteve o seu desfecho nesta semana e que houve um general que apanhou 6 anos de prisão. E, portanto, este tipo de ajuste direto e de negociatas duvidosas pulula pelas Forças Armadas. E isso, lá está, daí o meu coeficiente de indignação. Uhum. Porque parece que é habitual, nas Forças Armadas, infelizmente, o seguinte, que é tu contratas uma empresa e dizes, é X... O senhor entrega-te o material, é só X menos Y, ou seja, entrega-te o comando, mas esquece do drone, e depois a parte do Y é dividida entre a empresa que não entregou e algum oficial que fingiu que, não, que recebeu. E assim se ganha muito dinheiro. Ora, isso é preocupante.
Eu só quero frisar, vocês fazem sempre a acusação do reacionarismo, que eu não sou contra a aquisição de modernos e estupendos drones.
Ah, bom.
Agora, até ver, isto é sucata caríssima. Isto é sucata muito cara.
Até entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da bugiganga. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser esta semana ministro do... Eu cá gosto. Explique lá melhor isso, Pedro Mexia.
É uma declaração do ministro Pedro Nuno Santos, de mão na anca, como é o seu costume. Eu cá gosto de gente com coragem. E tem a ver com esta polémica.
Gosto do estilo de Pedro Nuno Santos.
Pois, lá está.
Quer falar dos dois ministros que entraram em rota de colisão esta semana por causa das presidenciais. Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva.
Sinto que Pedro Nuno Santos tem razão. Tem razão em vários pontos. Tem razão quando diz que... E não é preciso ter nenhuma espécie de teoria sobre estas eleições ou sobre Ana Gomes. Tem razão em todos os pontos que alega.
Primeiro, começamos por Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva disse que Ana Gomes não era candidata para o PS. Que não,
primeiro tens de começar por António Costa, não é por Augusto Santos Silva.
Sim, a Auto-Europa e tal, mas isso já é... Isso
não,
já
não,
é
não
quando António Costa disse que os ministros deviam manter o...
Mas é isso que eu vou dizer. Em primeiro,
reserva.
Pedro Nuno
reserva,
Santos diz três ou quatro coisas e todas elas têm razão. Diz que quem decide o apoio de um partido, não é particularmente do PS, mas neste caso do PS, quem decide o apoio do partido, de um partido a um candidato presidencial, são os órgãos do partido e não são figuras avulsas do partido, mesmo que sejam figuras destacadas. Tem razão quando diz que se uns não podem falar, então os outros também não podem, ou se uns podem, os outros também podem. Tem razão de dizer que as presidenciais são eleições importantes e não podem ser menosprezadas como se não contassem, e tem razão quando diz que uma coisa que me parece óbvia, sempre pareceu óbvia, e acho que nunca disse outra coisa no programa, que é a política é, ou deve ser, ideológica. As pessoas votam em candidatos e partidos que têm visões do mundo e soluções para os problemas do mundo semelhantes. E, portanto, o natural é que, não vou citar o restaurador Alex, mas o natural é os partidos apoiarem candidatos da sua área ideológica. Isto vale para todos os candidatos, à esquerda e à direita e para qualquer eleição. E, portanto, em todos os pontos, Pedro Nuno Santos tem razão.
E agora, perante este conflito aberto entre dois ministros do governo de António Costa, como é que antevê a discussão entre os socialistas no próximo dia 24, quando forem tomar posição a respeito das presidenciais?
Não, o que eu acho é que já há um número suficiente de pessoas que nós sabíamos quem é que iam... em quem é que iam votar ou quem é que apoiavam, mas não estavam a proclamá-lo. E agora já há várias pessoas que começam a proclamá-lo, não só de socialistas históricos, mas de socialistas no ativo governativo e parlamentar, etc. Portanto, isso só, acho que só tenderá a crescer.
Também
não sei se é maioritário e não sei se a linha, digamos, oficial não vai prevalecer, como é natural, nos partidos que prevaleça, mas que já não é apenas uma pequenina, um fenómeno de meia dúzia de militantes, já não é isso.
Também vê neste episódio João Miguel Tavares um perfume de fim de ciclo da liderança de António Costa, como escreveu esta semana Ana Sá Lopes no editorial do Público?
Não, isso só no sentido em que todos nós começamos a morrer assim que nascemos, não é? Portanto, nesse sentido, podemos sempre dizer que há sempre um princípio de morte logo no início da nossa vida. Mas acho que, para citar a velha frase do Mark Twain, acho que a notícia do início da morte de António Costa é manifestamente exagerada. António Costa, neste momento, até as sondagens o demonstram, tem números imbatíveis e ele tem uma resiliência assinalável. E tudo indica, e ele tem dado bastante mostras disso, que ele quer ir à terceira. E se for à terceira, é o primeiro primeiro-ministro da nossa democracia. E eu acho que ele... Quer dizer, pode-se considerar António Costa, mas o António Costa, desculpem, o Aníbal Cavaco Silva, porque teve como é que os dois primeiros anos não contaram. E de repente ele fazer 12 anos como primeiro-ministro...
Como assim não
contaram? Não contaram, porque foram curtos
não
e foram interrompidos. Não foram contaram,
não
foi uma legislatura completa.
Não, isso não foi.
Mas se ele de repente fizer três legislaturas, tem esse lugar histórico na política portuguesa. E, portanto, eu acho que ainda é muito cedo. Agora, como nós já aqui falámos, que estas presidenciais podem ser um embaraço para imensa gente, de Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa e muita gente lá pelo meio, isso sem dúvida.
Que é feito o dever de reserva que Costa impôs aos ministros quanto às presidenciais, Ricardo Araújo Pereira?
Também não percebo, o Carlos, estou chocadíssimo e ele já agora para criar, o Pedro deu toda a razão ao Pedro Nuno Santos, eu vou dar toda a razão a António Costa e a quem considera que isto realmente de políticos a meterem-se na política é uma vergonha, não é? Esta, basicamente foi o que aconteceu, foi, há lá uns ministros no PS que têm a mania, o tupete, de achar que podem intervir politicamente, ter posições políticas e manifestá-las sem estarem sequer numa fábrica de carros, que é onde toda a gente sabe que as decisões sobre apoiar candidatos presidenciais são tomadas, provavelmente porque os fumos do tubo de escape, o monóxido de carbono, faz com que uma pessoa se sinta outra leveza quando, na hora de apoiar o candidato. De qualquer modo, eu fico sempre satisfeito, sempre que há este tipo de escaramuça entre Augusto Santos Silva e Pedro Nuno Santos, por exemplo, porque me remete para aqueles tempos do liceu em que a gente ouvia barulho no recreio e toda a gente começava a porrada. É claramente um desses casos em que...
E a escolher dois ministros para andar à porrada.
São estes dois. Que estes dois faz é aquele... É como naquelas, no UFC, aquela grande companhia de desportos de combate americana que escolhe sempre os combates que as pessoas querem ver. São sempre...
E são dois que têm um histórico de frases fortes.
Traulitada. Exatamente. Traulitada. Um bom histórico de traulitada é sempre uma alegria.
E de pôr as perninhas a tremer.
Aos banqueiros.
Malhar,
sim. Neste momento é uma coisa, é malhar endogamicamente.
Malhar endogamicamente.
Também sabe bem.
O Pedro Mexia fica então ministro do Eu Cá Gosto e agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Tina 2020. Pelo que percebi, quer fazer um upgrade em relação a uma Tina anterior.
Exato, quero celebrar o facto de repente parece que há convertidos à Tina.
Talvez já nem toda a gente se lembre bem de quem é a Tina.
Sim, a Tina é um...
Quer refrescar a memória dos nossos espectadores a esse respeito?
Sim, historicamente a Tina é uma expressão atribuída à Margaret Thatcher, ela não disse assim tantas vezes, mas e depois colou-se-lhe a ela e significa um acrónimo de There is no alternative, e como certamente os nossos cultíssimos espectadores se recordarão, foi muito utilizado, nomeadamente no tempo da Troika, e era muito atribuído, e tem sido muito atribuída aos neoliberais, mesmo aqueles que não se consideram enquanto tal, como penso que é o caso de Passos Coelho ou eu próprio. Estas pessoas defenderam, durante a questão da Troika, do memorando da Troika, que não havia alternativa dentro daquilo que é o quadro da União Europeia, senão, em linguagem política, a mochar e fazer o que nos mandavam, se queríamos continuar onde estávamos e a receber o dinheirinho da Europa como continuamos a querer. E, de repente, essa Tina foi atacadíssima à esquerda, de um modo geral, e foi atacadíssima pelo PS e foi atacadíssima por António Costa, que se fartou de perorar contra ela, a dizer que isso era inaceitável, quando não havia alternativas, então também não havia política e patati patata.
E esta Tina 2020 diz respeito ao orçamento que está a ser preparado.
Isso tem imensa graça, porque, de repente, quando... cai uma pandemia, não é? Também é uma altura de urgência, como eu consigo perceber, mas como era na altura também da Troika, de repente temos aqui os recém-convertidos à Tina. António Costa diz que já temos uma crise sanitária, são declarações dele, já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica e social, haver agora uma crise política era absolutamente insano e injustificado, disse António Costa. E Marcelo foi por cima e ainda carregou mais nas tintas, disse que não há lugar para querelas institucionais em tempo de pandemia e até recordou os seus velhos tempos. Não é? Quando Portugal estava a tentar entrar para a moeda única, que até aprovou, quase de olhos fechados, três orçamentos a António Guterres. E, portanto, eu queria sobretudo celebrar, porque a terrível Tina, que toda a gente odiava, não é? Ali em 2011, 2012 e 2013, parece que agora, em 2020, já toda a gente gosta de
para
Tina.
Para citar Bill Clinton, depende do que não há, quer dizer.
Exato.
Porque não há pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer, não existe politicamente uma outra solução concebível se não esta, e de facto havia soluções.
Não, isso existe sempre.
Pronto, existia. Isso. Agora não existe por uma razão aritmética. A alternativa à esquerda é a direita. A direita, aritmeticamente, não é uma alternativa. Certo?
Não, mas tu estás a dizer se cair o governo.
Se cair o governo.
Não, está bem, mas ainda antes. Deixa-me só sublinhar aqui uma coisa.
Se não for aprovado.
Claro, então, mas peraí.
Não há, objetivamente.
A única. Como não havia.
Não
havia dentro do quadro europeu alguma coisa a fazer se não cumprir a questão da troca.
Dentro do quadro europeu,
mas deixa-me só dizer. Atenção, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm toda a razão. Nós, além de termos uma pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa, como está a meses de uma nova eleição, não pode dissolver o Parlamento e ainda vamos estar à frente do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre de 2021. Portanto, não ser aprovado o orçamento seria inconcebível. Não acho que vá acontecer, acho que vai passar. Agora, Eu queria assinalar isto e também ver, nomeadamente, o Presidente da República a empurrar a responsabilidade por deixar passar o orçamento para o PSD, pá, no atual contexto, tem muita graça e é preciso uma lata grande.
Como é que isto se vai resolver, Pedro Mexia? Tem um palpite?
Eu não tenho palpite, mas acho que, tendo em conta esta alternativa que não existe aritmética, não estou a ver que...
Também se converteu à tina.
Não, é um facto.
Mas é um fatalista.
Alguém desmente isto? Alguém desmente que a caída deste governo, as eleições que possa haver, vão dar outra alternativa? Não vão.
Mas a questão agora imediata é que vai aprovar o orçamento.
A questão imediata é que há matérias, nomeadamente, há duas matérias, uma em que é mais fácil, relativamente mais fácil, e outra, porque é mais abrangente, e outra é bastante mais difícil. E temos visto tanto o Bloco como o PCP a falarem muito dessas questões. Nas questões laborais, como há tantas, basta o PS ceder em algumas, e não, já apareceram várias nos jornais esta semana, do trabalho temporário, aos não despedimentos nas empresas apoiadas pelo Estado, etc. Portanto, é saber se chega essas tendências. E depois o novo banco é que é um berbicaz, nomeadamente... O Bloco tem feito um braço de ferro sobre o novo banco e em grande parte bem.
Sim, mas qual é o seu problema? Isso arranja-se uma solução que já está a ser cozinhada.
Mas é capaz de já estar a ser cozinhada porque é a parede, de facto. É objetivamente a parede. A direita toda junta tem 30%. Portanto, neste sentido, a tina é absoluta. Quem? Estamos na absoluta tina.
Quem é que teria mais a perder com uma crise política se o orçamento fosse chumbado, ou se vier a ser chumbado, porque é uma hipótese aberta?
Em princípio, são aqueles 10 milhões de náufragos que estão à espera de uma boia de salvação que se chama, que se costuma chamar aquela bazuca europeia, não é? Porque se houver a tal crise política, ou seja, se houver uma, como é que se chama, se a corda estourar, de facto, o governo fica em gestão. Não pode haver eleições logo por causa das presidenciais, por causa do calendário eleitoral, e portanto, embora, atenção, devo lembrar...
Talvez a União Europeia torça o nariz talvez, a dar
exatamente,
dinheiro.
E aí é que está, depois a União Europeia torça o nariz.
Dessas.
Eu devo lembrar, apesar de tudo, que a Bélgica teve ali uns bons meses sem governo e o país prosperou como não se via há muito tempo.
O ponto de partida já era um bocadinho...
Já era, sim, mas atenção, o João Miguel está, acho eu, a confundir. Não há alternativa à austeridade, que era aquilo que se dizia na altura.
E não havia.
E não há alternativa do ponto de vista da aritmética parlamentar.
Acho que Wittgenstein não aprovaria essa tua.
Não, a aritmética não parlamentar não. É outra coisa.
Isso é um jogo de linguagem.
Agora, eu também acho importante não
é
confundir.
A mesma coisa. Acabaste tu, aliás, começaste a tua intervenção por lembrar a Europa, o dinheirinho que vem da Europa.
O dinheirinho que vem da Europa. Mas,
é igual a 2000.
Não, porque o que se dizia.
Porque o dinheirinho também não vinha da Europa de outra forma.
Não.
Tu dizias, eu não quero austeridade.
Não é verdade.
Até parece que nunca tiveste outra coisa desde então. Sim, vai-me ver. Vender a tese que o Mário Centeno não fez austeridade.
Como sabes, os gregos tentaram da outra vez.
Em 2000.
Não, mas tentaram, mas tentaram, legitimamente tentaram.
Tentaram e desistiram rapidamente
e ainda
elevaram com uma dose mais forte.
A gente pode discutir realmente muitas coisas sobre se Centeno fez, se aquilo que Centeno fez foi ou não austeridade, não sei o quê, mas que a partir de 2015 houve uma mudança e que
houve,
toda a gente
houve uma saída
nisso.
Limpa, estás okay, a brincar?
Mas a questão é, acho muito importante não se confundir crise política com confronto político. É que às vezes a sensação que dá, e é isso que eu temo, é que se vá para esse não há alternativa, que é escalem-se todos porque os senhores lá fora estão a ver, não façam escândalo.
Aliás,
escândalo chama-se democracia, na verdade. Democracia é isso, é negociar, é confrontar, é puxar mais um bocadinho para aqui, um bocadinho para ali, para obter um acordo, mas não é estar tudo caladinho e quieto porque senão não vem o dinheiro lá de fora.
O João Miguel Tavares fica assim ministro da TINA 2020 e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que ainda o João Miguel Tavares se declara um clown. De que palhaçada é que quer falar, João Miguel?
Da palhaçada americana que tem tentado a ferver.
Já vamos falar
semana.
Do debate, mas impõe-se começarmos pelo boletim clínico, não é? De Donald Trump. Que impacto é que a gente vê no facto de o presidente candidato estar com Covid-19?
Não faço a menor ideia. Depende, para já, nós não sabemos ainda quão Covid-19, quão infectado está o senhor.
Já tem sintomas? Já houve uma notícia a dizer que tem sintomas ligeiros.
É, portanto, é completamente diferente se lhe dá uma cena a Boris Johnson, se aquilo realmente é um problema e o homem vai pagar os cuidados intensivos, ou se dá-lhe uma coisa a Bolsonaro. Portanto, entre Boris Johnson e Bolsonaro há ali muitas diferenças. Se ele fica mais ou menos assintomático, tudo isso tem implicações completamente diferentes.
Bem, há uma implicação imediata nos debates. Será que vai voltar a haver debates?
Sim, está apontado para dia 15 de outubro.
14. Ainda... Acho que é 14.
Passam os tais 14 dias, que agora ainda por cima querem reduzir a 10. E não
mas
é...
os 14 é para... é o tempo de incubação. Ele já tem a doença, não é?
Portanto, não, certo.
É, não é previsível que ele...
Não, é só o tempo de incubação. É o tempo que supostamente que tu também devias... Sim, mas depois tem que negativar, não é? Mas que supostamente pois. Estás em casa...
Depois tem que negativar e tem que passar 14 dias.
Mas não, acho que isso já não. Aquilo está sempre a ser atualizado. Eu penso que já não estão a pedir mais esses 14 dias. Uhum. Agora, eu acho que ainda é possível, o dia 15 de outubro, o impacto real que isto vai ter, verdadeiramente ninguém sabe. O New York Times escreveu um artigo muito inteligente, claramente a puxar a brasa à sua sardinha, a dizer que isto ia ser terrível para o Trump, não só pelo facto dele ter de sair verdadeiramente da estrada, não é? E isso ter também um impacto para quem precisa de energizar as suas bases, como também pelo facto de provar que um homem que andou sempre para ali armado, ainda agora no debate, andou a desvalorizar as máscaras e a gozar com o Joe Biden, a dizer que ele está sempre com máscara na cara e agora vê o que é que se lhe aconteceu. Agora, não sei. Não sei exatamente se tem algum impacto. Se ajudar é que o senhor não volte a meter lá os pés. Eu celebro muito, vivo ao Covid.
Nas últimas horas têm corrido nas redes sociais dúvidas sobre se Donald Trump estará mesmo infectado ou se isto não passará de uma maquinação política. Vê algum pretexto possível, Pedro Mexia, para interrogações deste tipo?
Bem, isso, essa teoria da conspiração presume que isto é benéfico para ele, mas há dois tipos de reações a este tipo de acontecimentos, que é a reação da piedade cristã, coitadinho está doente, ou é a reação nietzschiana, que é, está doente é para bater. O eleitorado, dependendo das pessoas, estou-me a lembrar de um caso, nesse caso não era exatamente uma doença, num debate há uns anos em que Jerónimo de Sousa ficou afónico e houve uma grande simpatia generalizada das pessoas por ele ficar afónico. Portanto, as pessoas às vezes, quando a pessoa é fácil de simpatizar, o efeito é geralmente benéfico. A piedade não é exatamente o sentimento que Donald Trump suscita. Portanto, eu duvido que seja isso. Podem as pessoas comparar um longo historial, que o New York Times, aliás, publicava o longo historial desde janeiro, de declarações evasivas ou de gozo sobre a gravidade da doença, acabando com ele infectado. E, portanto, se as pessoas começarem a ler essa sequência de declarações e decisões, em alguns casos, e de desautorização dos médicos e dos cientistas, que continua, aliás, no último debate, perceberão que para continuar a luta contra esta pandemia não é a pessoa certa.
Em situações destas, Ricardo Araújo Pereira, o que é mais forte em si? A compaixão humana, digamos assim, ou a ideia de que há num caso como este uma certa dose de justiça poética?
Compaixão vem sempre. Contigo.
Não necessariamente. Vá lá. Eu realmente não costumo.
Tens
não
um lindo coração. Tens um lindo coração.
Não me apanhas um lindo coração. Não. Eu percebo. Quer dizer,
eu posso testemunhar, se me perguntarem, eu vou sempre dizer, Ricardo, eu espero que tenha um lindo coração.
Atenção, deixem-me só chamar a atenção para o confronto entre a reação oficial do Biden à notícia de que o Trump estava infectado e a reação do Trump há uns meses quando se dizia que não sei se depois isso se confirmou, que o Romney estava infectado.
Sim, sim.
Ele fez quando foi confrontado com isso numa conferência de imprensa, ele fez uma reação sarcástica, olha, que realmente não foi nada de... Não houve nenhuma espécie de reação humana, que não é o forte, de facto, de Donald Trump.
Eu não... Quer dizer, eu acho que não costumo sentir-me alegre com doenças que afetam adversários políticos.
Não há chá de anofoida aí?
Não há chá de anofoida.
Lindo coração.
Não é... Atenção, eu não faço a rábula da superioridade moral, antes pelo contrário, eu apresento-me sempre em inferioridade moral, conheço-me demasiado bem, por isso não iria durar muito a história da superioridade moral. E, portanto, com a provável exceção do Hitler, por exemplo, o exército inglês tinha uma memorável canção sobre o Hitler só ter um tomate que realmente merece...
Que não era o pior dos defeitos
não
dele.
Era o pior. Hitler has only got one ball. Era engraçado, era uma música gira. Hoje provavelmente seria body shaming, não se podia, coitado do Hitler.
Hitler.
Não se podia dizer. Mas eu fiquei, eu senti até algum alívio, devo confessar, em relação a Donald Trump, porque dois dias depois daquele debate ele vem anunciar que contraiu uma doença e como o debate teve o seu quê de pornográfico, eu pensei que era sífilis. Sinceramente, cheguei a acreditar que era sífilis. Fiquei aliviado quando descobri que era Covid.
Vamos lá então ao debate. Viu frente a frente entre Trump e Biden em direto,
vi,
na madrugada.
Senhor, pus o meu despertador, eu sou velho, sou daqueles velhinhos que se deita cedo, pus o meu despertador para as 2 da manhã, despertei.
E prefiro analisar o debate tendo em conta a forma ou o conteúdo?
Quer dizer, eu até
gosto de um momento Ângelo Correia agora.
Foi. Até para analisar.
Mas sabes porquê que é? É porque
quem está mais em perigo é o Pedro Mexia, que está aí perto.
Desculpa,
essa emissão de partido.
A mesa está desgraçada.
Essa emissão de partido.
A reação é de espanto, mas não pelo que se passou no debate. É de espanto pelo espanto que o debate causou, porque a única coisa que eu vi foi Trump a ser Trump.
Sim, sim.
E eu vi aquilo e depois vi as reações a seguir da CNN, toda a gente espantadíssima e eu... Olha, o Trump foi o Trump. Ao fim de 4 anos ou de 5 anos, que a gente está a ver, já não
aceitar assim,
aquilo.
Com essa bonomia, o que o Trump seja Trump.
Não se trata de aceitar com bonomia, não vale a pena espantar-nos por aquilo que é já do domínio do óbvio. É só isso. Sim, ele foi intratável, desagradável, mas para mim espantou-me mais o Biden, no meio daquele debate, chamar palhaço ao outro. Isso.
Atenção que a palavra clown em inglês não tem o peso.
É mais suave.
Não tem o peso,
não é?
Que tem. Que sim, que tem.
É um pouco
palhaço,
mais suave. Mas
não, o palhaço do trânsito.
Não é bem. Também tem um peso, mas não é equivalente.
Não é tão forte.
Agora, portanto, foi um debate que não acrescentou nada, nem
aliás, só um parênteses. Ele parece ter-se logo arrependido.
Ele disse, chamou-lhe palhaço 2 vezes, mas da segunda ele diz, eu assim não consigo falar por causa deste palhaço. E a seguir ele disse, desculpa, esta pessoa. Ele conseguiu arranjar ali de
repente. Eu acho que ele fez aquilo de propósito. Não,
coisa mais suave.
Eu acho que ele fez aquilo de propósito e já levava essa estratégia, que era quando ele começava a falar muito... O Biden olhava diretamente para a câmara e tentava falar com o seu eleitorado. Achei o Biden com falta de killer instinct, porque em várias ocasiões foi sucessivamente confrontado por Trump com o problema do seu filho e dos negócios que ele estará a fazer, aproveitando-se ou não do nome do pai, quando a família Trump tinha para aí um estendal para ser puxado que nunca mais acabava. Esteve também muito mal na questão dos impostos, no sentido em que era uma notícia que estava ali a arder e o Biden não soube a pegar nas brasas, mas ainda assim nada, e o Supremo também, mas aí não é só culpa do Biden, não é? Porque eu acho que no Supremo o Trump tem uma posição forte e a resposta que ele deu a dizer, olha, eu fui eleito por 4 anos e não por 3 anos e meio.
A questão é uma que resposta não, os republicanos
não, isso era a questão
há 4 anos tiveram um entendimento diferente.
Não, isso sem dúvida. Mas aí o ar de matador do Trump e abrutalhado diz, vocês não tinham Senado, eu tenho o Senado, continuo com os meus poderes, portanto vão-se lixar. E isso é Trump. Agora, Trump foi uma desgraça moral, como já é há muito tempo. Espero que corram com ele. É preciso fazer um esforço.
Não estejam a ouvir.
A única coisa que eu lamento ali é que eu, e depois do debate, fiquei a ver a CNN e a CNN já não se distingue da Fox News,
achas,
mas para o outro lado.
Achas...
Isso aí é qualquer coisa que se perde. Quando a CNN hoje em dia é Fox News, ao contrário. Não há nenhuma espécie de equilíbrio, nenhuma espécie de ponderação e aquela cegueira acho que não... Não facilita a vida a ninguém.
Achas que o Governo de Sombra devia apoiar o Biden? Eu pergunto isto, que há uns anos a Capital, o jornal A Capital, apoiou um dos candidatos...
Decisivamente, ali.
Nos Estados Unidos, das presidenciais americanas.
Apoiou John Kerry, se não me engano.
E correu muito bem.
Acho que podemos pensar nisso e
sim,
fazer um...
Vários americanos disseram, what? The Capital? Then...
Que influência é que este primeiro debate pode vir a ter no desfecho final das presidenciais americanas, Pedro Mexia?
Acho que não terá nenhuma...
Primeiro, e vamos lá ver se não único, não é? Único.
Acho que, na verdade, os debates...
O Biden disse que voltava, portanto, só se for por causa do Covid.
Os debates só são decisivos quando influem sobre o eleitorado indeciso. Neste sentido, o Trump foi Trump, como disse o João Miguel, portanto foi um bully, como ele é sempre, e não há nenhuma pessoa, acho eu, nenhum eleitorado indeciso, portanto, para quem não é óbvio, diga, realmente o bully é o meu candidato. Por outro lado, Biden foi muito fraco. Biden não só não tem killer instinct, não tem dá-lhe umas travadinhas de vez em quando em termos de discurso e de raciocínio, nota-se bastante a idade dele, e é uma pena que os democratas não tenham conseguido ter um candidato ao mesmo tempo moderado politicamente como é Biden, mas com outra fluidez e outra exatamente para enfrentar Trump.
Qual foi para si o momento crucial do debate, Ricardo Araújo Pereira?
De facto, não é fácil encontrar um momento crucial, porque como o João Miguel diz, aquilo não surpreendeu ninguém. Olha que surpresa, ele não consegue demarcar-se e condenar claramente os supremacistas brancos. Olha que surpresa, ele comporta-se como um viking.
Mas aí foi pior do que não se demarcar.
Sim,
eu sei. Aí aquela frase, stand back and stand by,
certo,
mas é bastante
mas o certo
problemática.
É que nada disso é surpreendente. Não. Ele já tinha dito...
Não, nem os Correios e a história do voto.
Exato. Portanto, agora, o que me afligiu bastante foi, perante isto, algumas reações do dia seguinte. Por exemplo, no dia seguinte houve uma reação imediata que foi cancela os debates. Não vale a pena os debates. Não, os debates são isto, logo cancelar os debates. Ora, isso parece-me deitar fora o bebê.
Cancelar o debate, foi Biden não ir aos debates.
Não, eu vi no Washington Post, acho eu, mas alguém.
Eles
dizia,
querem mudar as regras dos debates.
Certo, mas já lá vou. A primeira proposta, cancelar de todo, tocurro os debates. Parece-me que é deitar o bebê, que é a democracia, fora com a água do banho, que é aquele lamaçal. Eu sou um otimista, é possível que o bebê, estando naquele banho de lama, fique com uma pele maravilhosa. É possível que a democracia americana esteja com uma pele bonita por causa daquilo. É improvável, mas é possível. A segunda reação foi a tal mudar as regras. São as pessoas que organizam os debates propõem o seguinte, cortar o microfone. Uhum. Ao orador do debate que não está a falar.
Nos períodos
em que o adversário está a falar.
Sendo que neste debate, e eu acho que Biden teve alguns deslizes, a história do clown e outros, mas Trump não se portou sequer de acordo com as regras que a sua campanha
não
concordou.
Não há dúvida. Não há dúvida. Não. Mas
e é impossível fazer com que ele compreenda.
Mas o moderador teve bem.
Esta ideia de cortar o microfone a dois candidatos à presidência dos Estados Unidos é que eles não são candidatos ao clube recreativo de Palhais, não é?
Não são
candidatos à presidência dos Estados Unidos. Portanto, esta ideia de cortar o microfone a um enquanto o outro fala, primeiro é inútil, porque qual é o problema de um falar por cima do outro? São dois. Um é atrapalhar o outro. Esse não se resolve cortando-lhe o microfone, porque ele continua a falar, mesmo não ouvindo cá para casa. O outro é não deixar os espectadores ouvirem o que está a ser dito, porque ele está a falar por cima do outro. E esse não é... Eu acho que é apenas parcialmente resolvido, porque hoje em dia estes microfones, se o meu falhar e eu continuar a falar, em princípio a minha voz aparece nos vossos, é captada pelos vossos e, portanto, não me parece. E segundo, parece-me uma ideia, é o que eu digo, ou seja, não me parece que faça muito sentido a seguinte perspectiva. Ora bem, um de vocês, daqui a um mês, vai presidir ao destino de um dos países mais importantes do mundo e a gente vai-lhe dar os códigos lá das armas nucleares. Mas agora há uma mordaça porque o menino não se sabe comportar. Não parece... Há qualquer coisa que não faz muito sentido.
Estou contigo.
É problemático isso.
Um mês antes...
Sobretudo não vale a pena ter a presunção de que se vai encontrar uma plataforma de regras, porque isso é por supor que os candidatos vão cumprir.
Mas vão cumprir, com certeza.
Sim, há sempre um paternalismo nesta conversa toda que é bastante irritante.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares aparece no papel de clown. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se patriótico, promete daqui em diante só dizer bem e nada mais do que bem a respeito do país?
Quer em público, quer em privado.
Isto vem a propósito da reação da Diretora-Geral de Saúde no Parlamento, sim, às críticas de que a DGS foi alvo. Também viu nessas críticas a Graça Freitas, não era a Graça Freitas, era a algumas das atuações, sim, da DGS. Também viu nessas críticas, como disse Graça Freitas, falta de patriotismo?
Vamos lá ver, eu não invejo a tarefa que a Graça Freitas desempenha e é a vários títulos muito complicado, mas ela muitas vezes desliza para um excesso de zelo que não é muito admissível e, sobretudo, quando o excesso de zelo é desta natureza, que é utilizar o argumento de que discutir factos, discutir números, discutir informações é antipatriótico. Porque lá fora se vai falar disso.
A frase dela exatamente foi esta: é a altura de deixarmos de pôr o país nas bocas do mundo dizendo que a informação não é boa. Isto até nem é patriótico.
Sim, penso que toda a gente seguiu esse debate em França, em Espanha, de uma forma muito veemente, nas cortes, o debate sobre a oposição duvidar da informação oficial, da informação que estava nos jornais, nos diferentes jornais, na informação que era dada, no caso da Espanha, pelas diferentes regiões, pelas diferentes nacionalidades, e, portanto, isto é uma discussão que se tem em todo o lado. Não há razão nenhuma para ficar abespinhado com o Parlamento. Não é o Parlamento querer saber, querer esclarecer essas discrepâncias e muito menos utilizar o argumento do antipatriótico. Atenção, isto é, este excesso de zelo é dela. O secretário de Estado, por exemplo, da Saúde tem mantido uma postura que nunca recorre a este tipo de... Mas ela tem uma certa dificuldade, que não sei se é comunicacional, se é de personalidade, em que às vezes diz coisas que vão muito além daquilo que é admissível num escrutínio. Graça Freitas é escrutinada como toda a gente que está num cargo público e, portanto,
tem que... E era o Parlamento.
E, neste caso, era no Parlamento ainda por cima.
Qual é o seu conceito de patriotismo, Ricardo Araújo Pereira?
É exatamente este da Graça Freitas. Eu sinto... Para já, eu estou antes daquelas reuniões diárias de anúncio dos nossos números, os nossos, Carlos, os nossos números portugueses, eu ponho o hino a tocar, em pé, e depois ouço os números com a mão no coração. Mais não sei quantos infectados e eu realizo-me enquanto... lusitano, escutá-los. E eu acho que é, de facto, o tupete antipatriótico. Havia aquela comissão de atividades anti-americanas nos Estados Unidos e eu acho que esta intenção de, imaginem, fiscalizar para ver se os números são, de facto, correspondem à verdade, são atividades anti-portuguesas que deviam ser severamente punidas.
E o João Miguel Tavares vê a frase de Graça Freitas como um desabafo legítimo ou como um desrespeito ao Parlamento? As duas opiniões foram publicadas.
Não, desabafo legítimo, ela tem total legitimidade para desabafar. Simultaneamente, um desabafo legítimo e uma espetacular parvoíce, que é mais uma daquelas que ela tem feito, sempre com aquele tonzinho, como aliás o Pedro Mexia sugere bem, de comissária política, que é aquilo que ela não consegue deixar de ter esse tom. Em vez de se refugiar em questões técnicas, que é, ela pode discutir que há um exagero, que os números até são razoáveis, que são imensos, que isto é tudo uma complexidade gigantesca, tudo questões técnicas. Quando vai para a patriotice, salta das questões técnicas e vai para uma interpretação política que é completamente desajustada, porque ela para comissária política, de facto, não tem jeito. Espero que tenha mais jeito para ser diretora-geral de saúde.
Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se considera patriótico. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ameaçado. Ameaçado por quem, Ricardo?
Ameaçado, na minha verdade, não é a mim que me ameaça.
Quero falar das ameaças que obrigaram a diretora da revista, uma diretora da revista satírica Charlie Hebdo, a fugir de casa
e a
refugiar-se em casa de amigos.
Exatamente, ou seja, a questão é, começou agora o julgamento. O que se passa é que isto não está muito longe de estar de ter acabado. Está muito longe de ter acabado. E eu não tenho a certeza de que o facto de estar longe de ter acabado não tenha a ver com o facto de não ter havido uma condenação veemente na altura, ou seja, de ter
houve uma condenação
veemente, mas também houve. Mas
até
também
nós
houve
fomos
espaço.
A uma manifestação.
Sim,
não
é
sei
verdade.
Se recorda.
Mas também houve espaço para. Sim, mas eu recordo que o líder espiritual de um quarto da humanidade, que é o Papa, disse: bom, realmente não se mata lá os aqueles senhores que morreram, mas
Não se brinca
com a religião, não se pode ofender. Aqui, se este meu amigo disser uma coisa desagradável sobre a minha mãe, eu dou-lhe um penso nas ventas. E, portanto, é o próprio Papa a justificar que a palavras, por exemplo, neste caso sobre a mãe dele, se responde com violência. Na altura, as pessoas começaram todas a partilhar a frase Je suis Charlie. E houve um conjunto bastante vasto de idiotas com Jean-Marie Le Pen à cabeça. Por exemplo, que disse, não, eu não sou Charlie porque eu não gosto daqueles desenhos, eles são trotskistas e eu não. A frase Je suis Charlie significa o seguinte: eu sou uma pessoa que acha que a desenhos não se responde com tiros na nuca. É isso que significa. É muito simples. É isso que significa. E, portanto, é assustador ver que, perante um caso como este, há pessoas que dizem, bom, claro, está bem, mas estavam a pedi-lo, como aquelas senhoras que vão de mini saia e que há juízes até que não acham que elas estavam a pedi-lo.
E esse clima de ódio agora teve este... Será por efeito do julgamento que está a decorrer.
Aparentemente, sim, aparentemente.
Porque
foi.
A revista até já nem se sabe muito bem onde é que não. está neste momento sediada, não é? Houve não, lá um.
Certo, mas isso vem na sequência porque eles republicaram outra vez os cartões que acharam que os deviam republicar.
A propósito do julgamento.
Exatamente. Eles tentaram a seguir, o Charlie Hebdo tentado a seguir muito perto do julgamento. Tem, os números têm sido dedicados a isso e republicaram os cartões e, portanto,
bem,
voltaram.
Não temos muito mais tempo, está na altura dos livros e eu trago desta vez Crónicas de Viagem de Ramalho Ortigão. O livro chama-se Pela Terra Alheia. Estava fora de circulação há mais de meio século, foi agora reeditado, e é um saboroso conjunto de notas de viagem, aliás, como diz o subtítulo da obra, notas de viagem, que percorrem Espanha, França, Itália, Alemanha e Argentina. São textos escritos entre 1867 e 1910. Claro que este é um livro que hoje já não lemos para conhecer as realidades de que nos fala, mas sobretudo pela qualidade da prosa e pela riqueza dos detalhes com que Ramalho Ortigão descreve os lugares por que passou e como escreve o próprio autor a respeito das viagens em geral. Pode-se não aprender nada de novo, mas fica-se sabendo melhor aquilo que já se sabia de antes. Ramalho Ortigão, Pela Terra Alheia, a edição é da Quetzal. O Ricardo Araújo Pereira traz um ensaio premiado.
Exatamente, é a professora Helena Buesco, que foi premiada a semana passada com o Grande Prémio da Associação Portuguesa de, o Grande Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores. Muito merecido, é sempre ler o exercício de inteligência da professora, para mim que não fui aluno dela é uma maneira de me vingar disso. Este é um livro sobre, também ela tem, atenção, tem vantagem porque o material genético dela já vinha praticamente ensinado a produzir textos inteligentes sobre este assunto, mas este livro é uma reflexão sobre as relações entre a literatura e a história, passa por Camões até Gonçalo M. Tavares, no meio Garrete, Camilo, Herculano, vários outros que não me ocorrem agora. E
recomenda.
E recomenda, é isso.
O João Miguel Tavares traz um ensaio sobre a extrema-direita.
Sim, do Ricardo Marques. O Ricardo esteve nas bocas do mundo bem há pouco tempo, por causa do livro que escreveu sobre o Chega. Ele, independentemente dos méritos ou deméritos desse livro, é um académico que tem feito um trabalho extraordinário sobre as direitas e sobre as direitas portuguesas e também sobre as direitas portuguesas após a Revolução de Abril. E essa é uma história muito... já foi contada, mas que, pelo menos naquilo que é a memória pública e a memória popular, precisa ainda de ser muito trabalhada. E este livro é excelente para isso. Acompanha o surgimento dos partidos e a adaptação que a direita teve que fazer entre o 25 de Abril de 1974 e o final de 1975. E também o surgimento de partidos que ou morreram por si ou que acabaram ilegalizados. É uma história fascinante e que está aqui muito, muito bem contada. Vale imensa pena.
O Pedro Mexia traz memórias, uma autobiografia e quer também fazer uma evocação.
Sim, uma evocação. Desde o Santo Agostinho e do Rousseau, nós sabemos que a autobiografia é um dos géneros, um dos grandes géneros literários, mas em Portugal não tem sido o género mais evidente em que os autores se notabilizam, talvez um dos poucas exceções seja o Diário do Torga, um dos poucos autores cuja melhor obra, pelo menos na minha opinião, é um diário, portanto é uma obra autobiográfica intimista.
E é curioso que o do Torga se chama A Criação do Mundo e a do Rubén Ás se chama O Mundo à Minha Procura.
Sim, A Criação do Mundo é um romance.
Não é o... Não tem, sim, os diários. Sim, os diários.
Eu falava dos diários. Sim, mas a Criação do Mundo também é uma... Também é autobiográfico, naturalmente. No caso do Rubaná, de quem se celebra agora o centenário e que está a ser reeditado pela Ciro e Alvim, este livro, O Mundo à Minha Procura, que é a primeira edição num só volume, foram três volumes, e era, como ele definia, a novela que dentro do meu ser transporto, o que mostra que isto é muito mais do que uma pequena evocação. Uhum. Pequena não é, certamente, uma evocação de episódios, é todo um mundo da vida pessoal e literária e política e tudo, e regional, que se anima neste livro.
E agora a evocação que quer fazer é de Jorge Salavisa,
que morreu esta semana. Enfim, muitas pessoas que escreveram e lembraram com competência que eu não tenho o percurso de Jorge Salavisa, sobretudo na dança em Portugal, mas eu conheci-o como programador de São Luís, desde logo como como espectador dos espetáculos que o Jorge Televisa programou e, da sua, e do seu ecumenismo nessa programação, e também tive a oportunidade, com estes meus dois colegas, de, foi a primeira vez que estivemos os três à mesma mesa, foi numa, num acontecimento, numa rubrica que havia no Teatro São Luís, no Jardim de Inverno, chamado É a Cultura Estúpida, e foi a primeira vez que nós tivemos os três, com os resultados que a história depois registrou.
E foi ele o anfitrião?
E era ele o diretor do artístico do teatro, e era uma pessoa impecável no trato, e há uma história engraçada que se passou com o Ricardo, e que eu já pedi autorização para contar, porque uma vez estávamos à espera num ensaio, num espetáculo que o Ricardo fez e com quem eu também colaborei, e estávamos à espera do Ricardo durante algum tempo. E o Jorge Televisa...
Na altura em que o Ricardo fazia esperar algum tempo.
Vamos dizer que não estamos a falar de meia hora. Com toda a gente à espera, no ensaio geral, e o Jorge Televisa disse ao Ricardo, olha, tu podes ter muito talento, mas se não chegas a hora, nunca serás um grande artista. O que prova que até as pessoas excepcionais se enganam às vezes, porque mesmo com os hábitos,
não,
que
é
estão
verdade,
muito melhores...
Ele tinha toda a razão.
Que estão muito melhores,
tinha toda
mas...
a razão.
Foi uma pessoa que acho que toda a gente que conheceu, não é muito fácil dizer isto de muita gente, toda a gente que o conheceu gostou dele.
E foi uma lição aprendida.
E foi uma lição aprendida.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.